Olá, pessoal. Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, vamos combinar, nem sempre é o mais popular nas rodas de conversa: a contabilidade.
É, a contabilidade tem essa fama, né? De ser complicada, chata.
Mas calma, a ideia aqui não é transformar ninguém em contador profissional. A gente só quer dar uma olhadinha na estrutura conceitual da contabilidade. Sabe aquele guia que explica como funcionam os relatórios financeiros?
Ah, estrutura conceitual. É tipo a bíblia da contabilidade, né?
É por aí. E por que ela é tão importante? Por que precisamos de um guia para entender o balanço de uma empresa?
Imagina tentar montar um móvel sem as instruções. Pode dar certo? Até pode, mas a chance de errar é grande. Com os relatórios financeiros é a mesma coisa. A estrutura conceitual garante que as informações sejam claras, organizadas e principalmente úteis.
Úteis para quem?
Já.
Quem realmente usa essas informações e para quê?
Bom, pense um investidor que está pensando em comprar ações de uma empresa. Ele precisa saber se a empresa está indo bem, se ela é lucrativa, se ela tem dívidas. Os relatórios financeiros, baseados na estrutura conceitual, dão esse panorama.
Os relatórios financeiros são como um raio-x da empresa, mostrando se ela está saudável ou doente.
Isso mesmo. Eles mostram os recursos da empresa, as obrigações, o desempenho, tudo que o investidor precisa saber para tomar uma decisão.
Mas me fala uma coisa. Esses relatórios mostram tudo sobre a empresa. Tipo, qual o valor real dela no mercado?
Essa é uma pergunta de milhões. Mas a verdade é que o relatório não tem essa bola de cristal. Ele dá informações importantes para você, como investidor, analisar e tentar estimar o valor da empresa. Mas o valor real depende de um monte de fatores, do contexto do mercado, das expectativas dos investidores.
Entendi. Então, relatório é como um mapa que te guia, mas você precisa saber interpretá-lo para chegar ao destino final.
Perfeito. E é aí que entra a estrutura conceitual, definindo os conceitos, os critérios, as regras do jogo, para que a informação contábil seja confiável e útil.
Mas e se cada investidor tiver uma necessidade diferente? Como um único relatório pode atender a todo mundo?
Boa pergunta. A estrutura conceitual tenta atender às necessidades da maioria, trazendo informações que sejam relevantes para a maioria das decisões. Mas nada impede que a empresa inclua informações adicionais que sejam importantes para um grupo específico de investidores. É tudo uma questão de equilíbrio.
Ok. Mas folheando aqui a estrutura conceitual, me deparei com uma coisa que me deixou um pouco intrigado. O item 1.11 fala que os relatórios financeiros se baseiam em estimativas, julgamentos e modelos. Mas não era para ser tudo exato, preciso.
A contabilidade lida com o futuro, e o futuro é cheio de incertezas, né? Tentar prever com exatidão o que vai acontecer com uma empresa daqui a 5 anos é quase impossível.
Verdade. Mas então como a gente pode confiar nessas informações se elas são baseadas em estimativas?
Aí que entra a estrutura conceitual de novo. Ela estabelece critérios para que essas estimativas sejam o mais realistas possível, para que a informação contábil seja transparente e confiável.
Então, a estrutura conceitual é como um filtro que separa o joio do trigo, garantindo que a informação que chega até nós seja de qualidade.
É uma boa analogia. Ela ajuda a garantir que a informação contábil seja útil para a tomada de decisões.
Legal. Mas me explica uma coisa. O item 1.12 fala sobre recursos econômicos e reivindicações. O que significam esses termos?
Recursos são tudo aquilo que a empresa tem e que pode gerar benefícios no futuro: dinheiro, estoques, máquinas, imóveis. Tudo que a empresa usa para produzir e vender seus produtos ou serviços.
Entendi. E reivindicações? São tipos de direitos que a empresa tem.
Não, exatamente. Reivindicações são as obrigações da empresa com outras pessoas ou empresas. Dívidas, salários a pagar, impostos, tudo que a empresa deve a terceiros.
Ah, daí entra. Então, o relatório financeiro mostra o que a empresa tem e o que ela deve, certo?
Isso mesmo. E essa relação entre o que a empresa tem e o que ela deve é fundamental para entender a saúde financeira dela.
E como saber se a empresa está usando bem os recursos que ela tem? Aí que
Entra.
entra o tal desempenho financeiro.
Exatamente. O desempenho financeiro mostra como a empresa está gerindo seus recursos e suas obrigações. Se ela está dando lucro ou prejuízo, se ela está crescendo ou encolhendo.
E o que significa desempenho financeiro? Como ele é medido?
O desempenho financeiro é medido pelas mudanças nos recursos e nas reivindicações da empresa ao longo do tempo. Se os recursos aumentam mais que as obrigações, a empresa está indo bem. Se as obrigações aumentam mais que os recursos, a coisa está feia.
Entendi. Mas e se a empresa fizer um empréstimo, isso não aumenta os recursos dela?
Aumenta, mas também aumenta as obrigações. O empréstimo é como um remédio. Pode ajudar a empresa a se recuperar, mas também pode ter efeitos
Ah,
colaterais.
sentido. Mas me diz uma coisa: como saber se a informação contábil é realmente útil? Tem algum selo de qualidade?
Tem sim. O capítulo 2 da estrutura conceitual fala sobre as características qualitativas da informação contábil. Em resumo, a informação precisa ser relevante para a tomada de decisões e precisa representar fielmente a realidade da empresa.
Representar fielmente a realidade, o que isso significa?
Significa que a informação precisa ser verdadeira, completa, neutra e livre de erros. Ela precisa refletir o que realmente aconteceu na empresa, sem maquiagem nem manipulação.
Então a informação contábil precisa ser transparente, como um vidro.
Exatamente. A transparência é fundamental para que os usuários da informação confiem na empresa e tomem decisões mais seguras.
E como garantir que a informação seja transparente? Tem algum órgão fiscalizador?
A auditoria é um dos mecanismos que ajudam a garantir a transparência da informação contábil. O auditor é um profissional independente que examina as demonstrações contábeis da empresa e emite um parecer sobre a sua confiabilidade.
Entendi. Então, o auditor é como um detetive que investiga a empresa para ver se tudo está em ordem.
É uma boa analogia. O auditor verifica se a empresa está cumprindo as normas contábeis, se as informações são consistentes e se os relatórios refletem a realidade do negócio.
Mas e se a empresa tentar enganar o auditor?
O auditor é treinado para detectar fraudes e irregularidades. Ele usa técnicas de análise e investigação para descobrir se a empresa está escondendo alguma coisa.
Então a auditoria é uma ferramenta importante para garantir a qualidade da informação contábil.
Com certeza. A auditoria dá mais segurança para os investidores, credores e outros usuários da informação contábil, contribuindo para um mercado mais transparente e confiável.
Legal. Mas me fala uma coisa. A estrutura conceitual fala sobre a comparação da informação contábil. O que isso significa?
A comparabilidade significa que a informação contábil precisa ser apresentada de forma que permita a comparação da empresa com ela mesma ao longo do tempo ou com outras empresas do mesmo setor.
Então é como comparar maçãs com maçãs.
Exatamente. Se a empresa usar métodos contábeis diferentes de um ano para o outro, fica difícil comparar os resultados. A estrutura conceitual tenta evitar isso, estabelecendo critérios para padronizar os métodos contábeis.
E como a gente sabe se a informação é comparável? Tem algum indicador?
A estrutura conceitual define algumas características que contribuem para a comparabilidade, como a consistência, a uniformidade e a clareza na apresentação da informação. Mas a análise da comparabilidade exige um pouco de conhecimento técnico e experiência.
Então é melhor deixar essa parte para os contadores profissionais.
Não necessariamente. Com um pouco de estudo e atenção, qualquer pessoa pode analisar a comparabilidade da informação contábil. O importante é ter em mente que a comparação é fundamental para entender a evolução da empresa e o seu posicionamento no mercado.
Legal. Mas e a capacidade de verificação? O que significa esse termo?
A capacidade de verificação significa que a informação contábil precisa ser confiável, ou seja, precisa ser possível verificar se ela é verdadeira. É como uma receita de bolo. Você precisa ter certeza de que os ingredientes e as medidas estão corretos para que o bolo dê certo.
E como a gente verifica a informação contábil?
A verificação pode ser feita por meio de documentos, cálculos, confirmações de terceiros. O importante é ter evidências que comprovem a veracidade da informação.
Entendi. Então a capacidade de verificação é importante para evitar fraudes e erros.
Com certeza. Quanto mais fácil for verificar a informação, menor a chance de erros e manipulações.
E a tempestividade? O que esse termo significa no mundo contábil?
A tempestividade significa que a informação contábil precisa ser divulgada em tempo hábil para ser útil. Informação desatualizada é como um jornal de ontem, não serve para nada.
Então a empresa precisa ser rápida na divulgação da informação.
A rapidez é importante, mas a qualidade da informação não pode ser sacrificada em nome da velocidade. É preciso encontrar um equilíbrio entre a tempestividade e a confiabilidade.
E o custo da informação? A estrutura conceitual fala sobre a necessidade de equilibrar os custos e os benefícios da informação contábil.
Obter informação de qualidade tem um custo, né? A empresa precisa contratar contadores, auditores, sistemas. Esses custos precisam ser justificados pelos benefícios da informação.
Então a empresa precisa fazer um cálculo para ver se vale a pena investir em informação contábil.
É por aí. A informação contábil precisa gerar valor para a empresa e para os seus usuários. Se o custo da informação for maior que o benefício, ela se torna um peso, um desperdício de recursos.
Entendi. Então, a informação contábil precisa ser útil, confiável, comparável, verificável, tempestiva e ter um custo razoável. Ufa, quanta coisa.
É, não é fácil produzir informação contábil de qualidade. Mas a estrutura conceitual está aí para ajudar as empresas a trilhar o caminho certo.
Legal. Acho que já exploramos bastante a estrutura conceitual por hoje. Na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos mergulhar nos relatórios financeiros e ver como esses conceitos se aplicam na prática.
Até lá.
Até a próxima. Lembra que a gente estava falando da estrutura conceitual, daquele guia para entender os relatórios financeiros. Porque, por exemplo, no capítulo 3, ela se aprofunda nos relatórios mais importantes. O balanço patrimonial, a demonstração do resultado e a demonstração do resultado abrangente. que é a gente começar por balanço patrimonial. Ele é tipo a base para entender a saúde financeira de uma empresa, sabe?
Ah, o balanço patrimonial é aquele que mostra o que a empresa tem e o que ela deve, né?
Isso mesmo. É como uma fotografia da empresa no momento específico, geralmente no final do ano. Ele mostra tudo organizadinho. Os bens, os direitos, as obrigações. Tudo que a empresa tem de valioso.
Tipo um raio-x da empresa. Boa analogia. É como se a gente abrisse o armário da empresa e visse tudo que ela tem guardado lá dentro. E o que a gente encontra nesse armário? De um lado, temos os ativos, que são os bens e direitos da empresa. Tudo aquilo que pode gerar benefícios no futuro.
Tipo dinheiro, estoques, imóveis.
Exatamente. Do outro lado do armário, temos os passivos, que são as obrigações da empresa com terceiros. As famosas dívidas. E para completar o cenário, temos o patrimônio líquido, que representa o valor que pertence aos donos da empresa, o resultado de todo o investimento e trabalho deles.
Então, o balanço patrimonial é dividido em duas partes. Ativos de um lado e passivos, e patrimônio líquido do outro.
Isso. E o mais interessante é que a soma dos valores do lado dos ativos precisa ser igual à soma dos valores do lado dos passivos e do patrimônio líquido. É a famosa equação fundamental da contabilidade. Ativo passivo plus patrimônio líquido.
Por que essa igualdade precisa existir? Tem algum motivo especial?
Claro, essa igualdade reflete a lógica básica da contabilidade. Tudo que a empresa possui ativo veio de duas fontes. Ou de terceiros, na forma de dívidas passivo, ou dos seus próprios donos, patrimônio líquido.
Ah, entendi. Tipo, tudo que a empresa tem veio de alguém, né? Seja dos donos ou de outras pessoas.
Exatamente. E o balanço patrimonial organiza essa informação de forma clara e concisa, permitindo que a gente analise a estrutura de capital da empresa e a sua saúde financeira.
Mas e se a empresa tiver um ano muito bom, com bastante lucro, isso muda o balanço patrimonial?
Muda sim. O lucro da empresa aumenta o patrimônio líquido, o que impacta diretamente o balanço. É como se os donos tivessem engordado o cofinho da empresa com o resultado do trabalho de um ano inteiro.
E como esse lucro aparece no balanço? Ele tem um lugarzinho especial.
Sim. O lucro é incorporado ao patrimônio líquido, aumentando o valor total que pertence aos donos da empresa. E para entender como esse lucro foi gerado, a gente precisa dar uma olhada na demonstração do resultado, a famosa DRE.
A não DRE, o que ela mostra?
A DRE é como um filme que mostra o desempenho da empresa durante um período, geralmente um ano. Ela detalha as receitas, as despesas e o lucro ou prejuízo da empresa nesse período.
Então a DRE é tipo um resumo do que aconteceu na empresa durante o ano.
Isso mesmo. Ela mostra quanto a empresa faturou, quanto ela gastou e qual foi o resultado final. E para organizar essa informação, a DRE segue uma estrutura bem definida. No topo, ela mostra as receitas, que são os ingressos da empresa, a grana que entra no caixa.
E as despesas?
As despesas, que são os gastos da empresa, aparecem logo abaixo das receitas. A DRE separa as despesas por categorias, permitindo que a gente analise a estrutura de custos da empresa.
E no final da DRE, a gente vê o resultado da empresa, certo? Lucro ou prejuízo.
Exatamente. A DRE mostra se a empresa fechou o ano no azul com lucro ou no vermelho com prejuízo. E esse resultado é muito importante para a gente entender a performance da empresa e seu potencial de crescimento.
E o que acontece com esse lucro ou prejuízo? Ele é semanar.
De jeito nenhum. O lucro ou prejuízo vai direto para o patrimônio líquido da empresa, impactando o balanço patrimonial. É como se o resultado da DRE influenciasse a próxima fotografia da empresa, o próximo balanço.
As demonstrações contábeis são interligadas, uma influencia a outra.
Exatamente. Elas contam a história da empresa de diferentes ângulos, mostrando a sua situação financeira, o seu desempenho e as mudanças no seu patrimônio.
E a demonstração do resultado abrangente, onde ela entra nessa história?
Ela é como um capítulo extra da história, mostrando outros eventos que podem impactar o patrimônio líquido da empresa, mas que não são considerados receitas ou despesas.
Tipo o quê?
Imagina uma empresa que tem uma dívida em dólar. Se o dólar disparar em relação ao real, a empresa terá um prejuízo cambial que precisa ser registrado em algum lugar. Esse lugar é a demonstração do resultado abrangente.
Entendi. Ela serve para registrar eventos que afetam o patrimônio líquido, mas que não são receitas ou despesas.
Isso mesmo. Ela dá uma visão mais completa das mudanças no patrimônio da empresa, considerando todos os fatores que podem influenciar o seu valor.
Legal. Agora entendi melhor a função de cada demonstração contábil. Mas, e se a empresa tiver um item que não se encaixa mais como ativo, passivo ou patrimônio líquido? O que acontece com ele?
Nesse caso, a empresa precisa desreconhecer esse item, ou seja, tirá-lo das demonstrações contábeis.
É, ele é expulso do jogo.
É uma boa analogia. O desreconhecimento acontece quando o item deixa de atender à definição do elemento ou aos critérios de reconhecimento. Por exemplo, se a empresa vende um ativo, ela precisa tirá-lo do balanço patrimonial porque ele não pertence mais a ela.
Ah, entendi. É como fazer uma faxina nas demonstrações contábeis, tirando tudo que está fora do lugar.
Exatamente. O desreconhecimento é tão importante quanto o reconhecimento para garantir que as demonstrações contábeis sejam um retrato fiel da situação da empresa.
Falando em retrato fiel, como a empresa define o valor que vai ser atribuído a cada item nas demonstrações contábeis? É tipo uma etiqueta de preço.
É parecido. Para definir o valor de um item, a empresa precisa escolher uma base de mensuração. As bases mais comuns são o custo histórico e o valor justo.
Qual a diferença entre esses dois métodos? É como escolher entre pagar à vista ou a prazo?
Boa pergunta. O custo histórico representa o valor que a empresa pagou para adquirir o ativo ou o valor que ela recebeu ao assumir o passivo, descontando os custos de transação. Já o valor justo é o preço que a empresa receberia se vendesse um ativo ou o preço que ela pagaria se transferisse um passivo para outra empresa no mercado livre e justo.
Me dá um exemplo para entender melhor.
Imagina que uma empresa comprou um terreno por R$100 mil há 10 anos. O custo histórico desse terreno é R$100 mil. Mas se a empresa fosse vender esse terreno hoje, provavelmente receberia um valor diferente, que seria o valor justo do terreno na data da venda.
Então, o custo histórico é o preço original e o valor justo é o preço de mercado atual.
Exatamente. E com o melhor método? Depende da solução. A empresa precisa considerar a relevância da informação, a representação fidedigna, a comparabilidade, a capacidade de verificação e a tempestividade.
Caramba, quanta coisa para analisar. Não é só escolher um número e pronto.
A escolha da base de mensuração é um processo que exige bastante cuidado e análise. A empresa precisa considerar qual método representa melhor a realidade do negócio e fornece a informação mais útil para os usuários das demonstrações contábeis.
E o patrimônio líquido, como ele é mensurado? Ele também tem uma etiqueta de preço.
O patrimônio líquido é um caso especial. Ele não tem um preço definido, mas é calculado como a diferença entre o total dos ativos e o total dos passivos.
E o patrimônio líquido é o que sobra para a empresa depois de pagar todas as dívidas.
Exatamente. É a parte dos ativos que realmente pertence à empresa, o resultado do investimento dos donos e dos lucros acumulados ao longo do tempo. E o valor do patrimônio líquido representa o valor da empresa no mercado.
Não necessariamente. O valor do patrimônio líquido é o valor contábil da empresa, que pode ser diferente do valor de mercado. O valor de mercado é o preço que os investidores estão dispostos a pagar pelas ações da empresa. E esse preço pode ser influenciado por vários fatores, como as expectativas de lucro futuro, o risco do negócio e o cenário econômico.
Entendi.
Então, patrimônio líquido é importante, mas não conta a história completa da empresa.
Isso mesmo. Ele é uma peça importante do quebra-cabeça, mas é preciso analisar todas as informações disponíveis para ter uma visão completa da empresa.
Falando em quebra-cabeça, o capítulo 7 da estrutura conceitual fala sobre a apresentação e divulgação da informação contábil. O que isso significa? É tipo organizar uma biblioteca.
Boa analogia. Apresentar informação contábil é como organizar os livros na biblioteca, colocando cada um na sua prateleira correta, de forma clara, concisa e fácil de encontrar. Divulgar informação contábil é como oferecer um catálogo detalhado dos livros, com informações adicionais que ajudam os leitores a escolher o que querem ler.
E qual a importância dessa organização toda? Por que a empresa precisa se dar ao trabalho de arrumar a biblioteca?
A organização é fundamental para garantir que a informação contábil seja útil e compreensível. Uma informação mal apresentada ou mal divulgada é como um livro perdido na biblioteca. Ninguém consegue encontrar e ele se torna inútil.
E como a empresa organiza essa biblioteca? Tem algum manual de instruções?
O capítulo 7 da estrutura conceitual é o nosso manual de instruções. Ele estabelece princípios e objetivos para a apresentação e a divulgação da informação contábil, como a relevância, a representação fidedigna, a comparabilidade, a capacidade de verificação, a tempestividade e a compreensibilidade.
E como esses princípios se aplicam na prática? Me dê um exemplo.
Na prática, a empresa precisa organizar as informações nas demonstrações contábeis de forma lógica e estruturada, usando títulos, subtítulos, tabelas e gráficos para facilitar a leitura. A empresa também precisa fornecer informações adicionais nas notas explicativas, explicando os critérios utilizados, os principais riscos do negócio e as incertezas que podem afetar os resultados futuros.
Então a empresa precisa ser transparente e mostrar tudo para os leitores sem esconder nada.
A transparência é fundamental para que os usuários das informações contábeis confiem na empresa e tomem decisões mais seguras. Sem transparência, a informação contábil perde a sua relevância.
Legal. Agora vamos falar sobre o último capítulo da estrutura conceitual, o capítulo 8, que trata dos conceitos de capital e manutenção de capital. O que significam esses termos?
Capital, na contabilidade, pode ter dois significados: capital financeiro ou capital físico. O capital financeiro é o dinheiro que os donos investiram na empresa, a grana que eles colocaram no negócio para fazê-lo funcionar. Já o capital físico
é a capacidade produtiva da empresa, tudo aquilo que ela usa para gerar seus produtos ou serviços, como máquinas, equipamentos, instalações.
E manutenção de capital? É tipo fazer uma revisão no carro.
É uma boa analogia. Manter o capital significa preservar o valor do capital investido na empresa, garantir que ele não se desvalorize com o tempo. Existem dois conceitos de manutenção de capital: a manutenção de capital financeiro e a manutenção de capital físico.
Qual a diferença entre esses dois conceitos?
A manutenção de capital financeiro ocorre quando a empresa consegue manter o valor do dinheiro investido pelos donos, protegendo da inflação e de outros fatores que podem corroer o capital. Já a manutenção de capital físico ocorre quando a empresa consegue manter sua capacidade produtiva, ou seja, quando consegue repor os bens que usa para gerar seus produtos ou serviços.
E como a empresa escolhe qual conceito de capital usar?
A estrutura conceitual não define qual conceito é o certo. A escolha do conceito de capital e de manutenção de capital fica a critério da empresa, que precisa considerar as características do seu negócio e as necessidades dos usuários das suas demonstrações contábeis.
Entendi. A estrutura conceitual é um guia flexível que se adapta às diferentes realidades das empresas.
Exatamente. Ela fornece as ferramentas para a empresa construir a sua própria narrativa contábil de forma transparente e consistente.
E o reconhecimento de receitas e despesas, como ele funciona?
Essa é uma ótima pergunta. E a resposta está no próximo capítulo da nossa jornada contábil.
Então vamos continuar explorando a estrutura conceitual na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. De volta para o nosso Deep Dive. A gente já explorou bastante a estrutura conceitual aos relatórios financeiros, mas ainda falta entender um pedacinho importante do quebra-cabeça, o reconhecimento de receitas e despesas.
É verdade! Saber quando registrar as receitas e despesas é fundamental para entender o desempenho da empresa, né? É como saber a hora certa de plantar e colher para ter uma boa safra.
Mas me explica uma coisa, qual a diferença entre receita e despesa? Para mim parece tudo a mesma coisa.
Pensa assim, receita é tudo que entra no caixa da empresa, a grana que ela ganha vendendo seus produtos ou serviços. É o resultado do trabalho dela, sabe?
Ah, tá. Tipo, a empresa vende um produto e recebe dinheiro. Isso é receita?
Isso mesmo. E a despesa? A despesa é o contrário da receita. É tudo aquilo que a empresa gasta para fazer o negócio funcionar.
Tipo, pagar os funcionários, o aluguel, a conta de luz, essas coisas.
Exatamente. Salários, aluguel, energia, materiais. Tudo isso são despesas. É o dinheiro que sai do caixa para que a empresa possa gerar receita.
Entendi. Receita é o que entra, despesa é o que sai. Mas como saber quando registrar esses valores? Qual o momento certo?
Boa pergunta. Aí que entra o capítulo 5 da estrutura conceitual. Ele define as regras para registrar as receitas e despesas, o famoso reconhecimento.
Regras? Parece até um jogo de tabuleiro. E é mesmo. A contabilidade tem suas regras, assim como qualquer jogo. E a regra principal para o reconhecimento de receita é a seguinte. A empresa só pode registrar a receita quando tiver certeza de que vai receber o pagamento.
Então, se a empresa vende um produto e o cliente paga à vista, ela já pode registrar a receita?
Pode sim. Nesse caso, não tem mistério. A empresa entregou o produto, recebeu o dinheiro, fechou o negócio, pode registrar a receita sem medo.
Mas e se o cliente comprar a prazo? A empresa precisa receber todo o dinheiro para registrar a receita?
Não necessariamente. Se a venda a prazo for bem estruturada, com um contrato garantindo o pagamento, a empresa pode registrar a receita no momento da venda, mesmo que o dinheiro entre aos poucos.
Ah, entendi. Mas e se o cliente não pagar a dívida,
yeah,
a empresa vai ter que pagar a receita do relatório?
É, nesse caso, a empresa vai ter que fazer um ajuste no relatório para refletir a realidade. Afinal, a receita que não entrou no caixa não pode ser considerada como ganha, né?
Faz sentido. E as despesas? Quando a empresa pode registrar os gastos?
A lógica é parecida. A empresa só pode registrar a despesa quando tiver certeza de que vai ter que pagar por ela.
Tipo, se a empresa recebe a conta de luz, mas ainda não pagou, ela já pode registrar a despesa?
Pode sim. Afinal, a empresa já consumiu a energia, a conta já chegou, não tem como fugir do pagamento, né?
Verdade. Mas e se a empresa comprar materiais para produção a prazo, ela precisa esperar pagar a conta para registrar a despesa?
Se a compra tiver tudo certinho, com nota fiscal, contrato, a empresa pode registrar a despesa no momento da compra, mesmo que o pagamento seja feito depois.
Ah, tá. É como usar o cartão de crédito, né? Você compra hoje e paga depois, mas a despesa já está lá na fatura.
Exatamente.
Uhum.
A empresa assumiu o compromisso de pagar, então a despesa já pode ser registrada.
Entendi. Mas e se a empresa tiver um item que deveria ser registrado como ativo, passivo ou patrimônio líquido, mas não atende aos critérios de reconhecimento? O que acontece com ele?
Bom, nesse caso, a empresa não pode registrar o item nas demonstrações contábeis, mas isso não significa que ele seja irrelevante.
Então, o que a empresa faz? Esconde embaixo do tapete?
Nada disso. A empresa pode divulgar informações sobre esse item nas notas explicativas, que são como os comentários do relatório contábil.
Tipo, um espaço para dar mais detalhes e explicar as coisas que não entraram nos relatórios principais.
Isso mesmo. As notas explicativas são muito importantes para quem quer entender a fundo a situação da empresa.
Legal. Acho que agora a gente já tem uma boa noção de como funciona o reconhecimento de receitas e despesas.
E com isso, a gente fecha nosso mergulho na estrutura conceitual. Vimos como ela funciona, para que serve, quais são os principais conceitos.
É, não foi tão complicado assim, né? A contabilidade tem seus desafios, mas com um pouco de estudo e atenção, todo mundo pode entender o básico.
E o mais importante, com esse conhecimento, a gente pode analisar as informações financeiras das empresas com mais segurança e tomar decisões mais inteligentes.
Exatamente. A contabilidade é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a gente a entender melhor o mundo dos negócios e a fazer escolhas mais conscientes.
Esperamos que você tenha gostado desse Deep Dive. E continue acompanhando a gente, porque tem muito mais conteúdo interessante por vir.
Valeu, pessoal.
Ah.
Até a próxima.